Muito bem, vamos falar do... O debate de hoje trata sobre a questão de regulamentação de bares nos bairros de Afogados da Ingazeira. A gente está acompanhando aí essa ação das polícias, das autoridades em relação à área central da cidade. E ontem, né, em virtude desse episódio de homicídio que aconteceu, gerou um debate sobre como é a fiscalização das autoridades nos bares, nos bairros da cidade, né? Houve muita demanda, muita participação dos ouvintes, questão de poluição sonora em relação aos estabelecimentos, a questão de como é feita essa liberação para eventos, enfim. Então, a gente resolveu convidar para fazer um diagnóstico do problema, do que é que está acontecendo, onde é que tá, se é que está havendo erro, se não é. Fazer um diagnóstico e tentar ouvir as autoridades, porque tem um acordo que foi firmado com o Ministério Público, e todos, estou com representantes aqui de esferas, participaram desse acerto. Isso é um ponto. Considerando que não houvesse o acerto, tem uma legislação própria que regulamenta a questão de perturbação do sossego, de ocupação de espaços. Você não pode, eu não posso abrir aqui uma porta e querer achar que aqui vai dar para funcionar um bar se isso não tiver regulamentado direitinho, né? Estou falando genericamente, não estou dando nenhum exemplo específico. Porque ontem houve muitas reclamações de que eventos em Afogados, principalmente nos bairros, enquanto no centro fiscalização está andando dentro do que me parece que foi acordado, e isso tem sido muito elogiado, e eu sou particularmente, e a instituição Rádio Pajeú também defende que se faça isso, que não é proibir a atividade de ninguém, mas regulamentar e para andar de acordo com a lei. E a ação aqui no centro tem sido elogiável em via de regra, problemas sempre vão acontecer quando se trata do ser humano, mas em linhas gerais isso tem funcionado. E nos bairros ontem, quando a gente falou desse caso do São Francisco, houve muitas reclamações de outros bairros da cidade. Então estou reunindo aqui, secretário de Cultura Edgar Santos, conversou conosco ontem, secretário de Agricultura Ademar Oliveira. Essas secretarias é que participam diretamente desse debate em torno da liberação desses estabelecimentos. O Major Ivaldo, representante do 23º Batalhão, e quem está aqui conosco também, estamos falando de um... Isso nasceu de um caso específico, que foi esse do Bar dos Amigos, que é o Bar do Gilmar. Né? Houve um homicídio, isso aconteceu da madrugada de domingo para segunda nas imediações da área. E houve muitas reclamações também sobre o que acontece lá no entorno do São Francisco com esses eventos, com essas serestas que são autorizadas em alguma medida, em outros casos. Em outros bairros, por exemplo, tem notícia de evento que acontece, muitas vezes nem é comunicado à prefeitura, nem é comunicado à polícia, e quando vai saber é quando tem ocorrência. Infelizmente, é isso que acaba acontecendo. Edgar, vamos retomar do princípio. Eu vou ouvir também o Major Ivaldo, o Ademar, o Gilmar. Em que circunstâncias esses eventos nos bairros estão sendo autorizados? Se aqui no centro, por exemplo, eventos dessa natureza, pelo que ficou acertado com essa reunião, não podem acontecer na rua, por exemplo, tem que ser num ambiente fechado, tem que atender a questão da acústica para não ter perturbação. O que as pessoas estão perguntando é se não estaria havendo muito rigor no centro e um certo relaxamento para os bairros. Queria que você falasse sobre isso a partir da autorização que é dada pela Secretaria. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, companheiro aqui Ademar, Major Ivaldo, né, companheiro Totó Vieira, ao seu proprietário Gilmar, aqui, e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. De uma forma, Nil, a gente está dando tipo assim, prioridade ao centro e esquecendo os bairros. Né, a gente, toda segunda-feira, a gente tem uma reunião de monitoramento justamente sobre esse GT de mobilidade, né, dessa fiscalização que acontece em finais de semana, né, e às vezes, dependendo da ocasião, a gente faz também dia de semana. Agora, aqui no centro, onde a gente começamos a fazer a ação, porque a gente começava a concentração da equipe na Secretaria de Saúde. Então, logo concentrando na Secretaria de Saúde, a gente saía para as ações dos bairros e logo fazia o centro, né, porque está aqui já próximo. E aí, quando a gente chegava também para ir nos bairros fazer a ação, que a gente vem fazendo as ações em todos a parte de Afogados, né, do município, né? É claro que a gente não consegue chegar 100%, mas a gente consegue chegar onde identificamos, né, onde a gente recebe reclamação, a gente recebe denúncia na secretaria, então a gente leva para a reunião de monitoramento que a gente tem na segunda-feira e a gente faz nosso planejamento. E aí a gente acaba indo de um bairro para o outro, cruzando pelo centro, e aí se dá mais visibilidade a gente está passando aqui no centro. Até porque também aqui no centro se concentra mais questão de estabelecimento de bares e restaurantes. Então, essa questão aí de que a gente faz a fiscalização em cima só do centro, não é. A gente consegue também chegar na questão do bairro, né? Mas, claro que ainda não 100% como a gente está chegando no centro.
Uhum. Em relação a esses episódios que os ouvintes relataram, seja no bairro São Francisco, tive relato também de São Cristóvão, Coab Sobreira, relato de Brotas, onde é evento com muita poluição sonora. Esses eventos em rede de regra, todos estão passando pela secretaria ou pode estar havendo eventos aí sem autorização da prefeitura?
Com certeza está tendo eventos, né, sem passar pela autorização não só da Secretaria de Cultura, mas também da Agricultura, que alguns chegam lá da infraestrutura pedindo a liberação, né, e o que a gente fica sabendo só é aqueles que realmente estão com o alvará em dias, né, que chega lá e nos apresenta o alvará. E aí, quando a gente fala no alvará, a gente fala que teve a passagem do Corpo de Bombeiro lá fazendo a fiscalização, teve a autorização da vigilância, né, e aí paga assim, o dano da prefeitura para poder estar com o alvará. Então, a gente entende que está tudo corretamente, tudo tranquilo para poder ele fazer o trabalho dentro do seu estabelecimento. E aí, quando se tem uma solicitação na secretaria que aparece pedindo para fazer uma atração musical entre voz e violão lá dentro do estabelecimento, a gente olha o pedido do ofício e depois que a gente vê que dá dentro do TAC que a gente foi firmado, a gente passa para autorizar e passa para a polícia. Em seguida, né, Major Ivaldo pode falar depois, ele sai da Secretaria de Cultura autorizado e vai para a polícia fazendo esse ofício também para que a polícia fique ciente do evento que vai acontecer no estabelecimento. E nessa autorização que a gente está até aqui, eu trouxe, né, que fica aqui uma orientação, além de verbal, né, que a gente fala lá, orienta, mostra o TAC, a gente também manda esse papelzinho junto com eles, né, dizem que fica autorizado no compete à secretaria na realização do evento. Agora, vale lembrar que, caso de uso de som, as mediações de decibéis devem obedecer à ordem do Ministério Público, sendo permitido o uso apenas de 50% da calçada e também havendo atração musical, deve ser dentro do estabelecimento e a questão do horário também. Uhum. Né, tem que se acordar. Então, a gente entrega isso aqui, né, todo aqui, o seu Gilmar depois pode falar, que sai de lá da Secretaria de Cultura, todo orientado como deve ser feito, tanto que no estabelecimento dele agora, domingo, eu passei por lá, perto de 8 da noite, mais ou menos, vi, o som não estava alto no momento, não sei se é porque eu vinha passando, não sei, mas não estava alto. Estava dentro do estabelecimento a música ao vivo, né? Então aí a gente passou e ficou justamente observando esse caso. E aí, onde está, né, a fiscalização do domingo não aconteceu nos bairros, né? Aconteceu de outro tipo de fiscalização que a gente montamos, né, para fazer justamente esse levantamento para quando fosse na reunião de segunda-feira a gente ver como é que estava aquilo que a gente planejamos, né? E aí teve uma corrida.
Uhum. Ficou alguma coisa acordada sobre não fazer no domingo? Porque no documento fala de até quinta, um horário, sexta, sábado, outro, né?
É bom.
Ele não faz referência ao domingo.
Tem aqui no TAC, né? Eu trouxe aqui, ó, que até o Major Roberto, na época que estava lá, ele viu nessa questão de horários e de dias e ficou aqui acordado que nas sextas e sábados, no estado de Pernambuco, o horário de tolerância contra a música ao vivo,
1 da manhã.
Dentro do estabelecimento, é de 1 da manhã, sexta e sábado. Demais dias da semana, incluindo domingo, até meia-noite.
Ah, então o domingo está dentro.
Isso,
até meia-noite.
Tem aqui no TAC.
Mas, Joivaldo, vamos falar genericamente, que depois vou falar com o Gilmar sobre o estabelecimento dele especificamente, que gerou muita discussão aqui em virtude desse homicídio, né, que acabou acontecendo em decorrência no entorno dessa seresta. Quando a minha dúvida é a seguinte: quando o estabelecimento é autorizado a realizar a festa, ou uma seresta, ou algo que aconteça, mesmo que obedecendo preliminarmente lendo essas regras que existem. Quando o caboclo recebe essa orientação e não cumpre isso, procura a polícia e de repente não cumpre. O fato da prefeitura ter autorizado cria algum impedimento para a polícia? Eu estou perguntando isso para o senhor, porque eu tenho um áudio aí. Põe aí o áudio do Zé Leandro, por favor, que foi um dos ouvintes que falaram ontem, dizendo que um dos problemas, reclamando de uma poluição sonora acentuada num evento no bairro Brotas, que está acontecendo cotidianamente, e dizendo que quando liga para a polícia para dizer que está tendo perturbação, ou quando ligou para, nesse caso específico, o policial disse, não, mas a polícia autorizou. Né? E eu fiquei, obviamente, me questionando se esse é o procedimento correto. Só para ouvir, porque aqui a gente faz a ponte do ouvinte com as autoridades, vamos ouvir o que o ouvinte falou nesse episódio.
Eu não fiz esse negócio dessas terestinas de rua. Eu até aqui, eu tinha um tratamento no Bar de João, até de domingo, teve nudo muito atrasado. Teve quatro brigas e a derradeira da polícia cheirou vinho e já, o cara já tinha corrido.
Pois é.
Quinta-feira, outra feresta de novo, acabou 10 horas no cacete também.
Pois é. Então, aí, esses aqui, eventos...
Aqui, tudo é o que você pensar, tem que ter aqui. Né, aqui. Agora, sabe que quando comunica, a resposta dos policiais, não, é a prefeitura que liberou. Como é que eles fizeram uma vez por mês, agora é de 8 dias, antes do dia, 5 dias de um para outro.
E nesse caso, para quem conhece o estabelecimento em questão, sabe que ele é aberto por natureza. Isso aí, até para cumprir a própria legislação, é um pouco mais complicado. O que o senhor diz num episódio desse, em nome da polícia? Quero agradecer ao senhor pela presença. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos amigos aqui presentes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Veja só, Nil Júnior. Seguindo a linha do secretário, né, Edgar, a sequência da autorização, que é uma competência da prefeitura do município, chega para a gente o ofício, não é? A gente lá só aceita o ofício do proprietário do bar, né? O senhor, qual é o seu nome?
Gilmar.
O senhor Gilmar pode até confirmar, né? A gente só aceita o ofício se tiver com a autorização da prefeitura e da ordem dos músicos, né? Que é quem faz essa arrecadação de valores aí para os músicos, né? E depois disso, a gente coloca na nossa sequência de rondas. Infelizmente, a gente não tem condições de efetivo de colocar em cada seresta, em cada bingo, em cada festa que tiver nos sítios, uma viatura para fazer o policiamento. Uhum. Então, a gente faz uma sequência de rondas com todas os eventos, festas e bingos e serestas, o que tiver, a gente faz uma sequência de rondas que as guarnições devem seguir. Por exemplo, 10 horas da noite vai fazer uma fiscalização, vai fazer uma ronda lá na Seresta, no Bar dos Amigos. Não é? Pelo menos há previsão. Uhum. Se ela vai, infelizmente, a gente não tem como confirmar. Por quê? Porque pode ser que naquele horário ela esteja atendendo uma ocorrência. E dentro... E ultimamente, né, a gente está fazendo mais, atendendo mais ocorrências do que fazendo o nosso policiamento ostensivo geral, que seria possível, provavelmente teria afastado essa possibilidade de um homicídio ter acontecido se a gente tivesse feito a ronda ou a fiscalização ou até mesmo a abordagem nos participantes desse evento. No entanto, a guarnição da gente, ela passa a maior parte do tempo atendendo a ocorrência. E as rondas são prejudicadas. Mas a gente está tentando verificar com o comandante da companhia para ver uma forma de dinamizar melhor o policiamento dentro desses dias com mais potencial de acontecer esse tipo de ocorrência. Né? No caso, no domingo e do sábado, do sábado para o domingo e do domingo para a segunda, principalmente no sábado à noite. Nós também temos uma operação chamada Operação Saturação, que a gente se junta, né, com a prefeitura e alguns órgãos da prefeitura para fazer essa fiscalização, dando um apoio à prefeitura. Né? Até a gente tem dado uma parada nesse nosso apoio, mas aí a determinação do comando é que a gente volte com essa Operação Saturação para dar um apoio à prefeitura e a fiscalização ser mais eficaz. Não é isso? E quanto a essa situação, né, essa denúncia, né, do morador...
Zé Leandro,
né? Essa não é a orientação que nós passamos para o nosso efetivo lá, Central de Operações. Porque a prefeitura, ela dá a liberação, ela faz a... Ela é quem autoriza, porque ela tem a competência para isso. E a gente não vai bater de frente com competência de ninguém. Mas a gente está lá para fiscalizar a parte penal, a parte de crime. Se tiver acima do permitido, com certeza a polícia, se tiver perturbação do sossego, não tem nem permitido, né? Eu até corrijo o que eu falei. Se tiver perturbando o sossego alheio, então é uma obrigação da polícia ir lá e fazer o seu serviço. Então, se aconteceu o que ele falou mesmo, então peço que ele procure lá ou o batalhão a nossa companhia, né, aqui na Henrique Dias, para fazer essa denúncia formalizada, porque aí a gente vai investigar, e isso é bom, não é para a gente punir o policial, mas sim para orientar ele, claro, quanto ao atendimento ao público, e quanto ao atendimento nesse tipo de ocorrências. Quanto a seresta que aconteceu, esse evento que está dando essa repercussão, né, nós não recebemos nenhuma denúncia dessa seresta. Pelo contrário, ela estava transcorrendo em paz. A guarnição tinha passado, como ela é numa via que sempre a guarnição passa, a guarnição passou várias vezes por lá. Não parou para fazer abordagem, não parou para fazer fiscalização. Mas tinha passado várias vezes, não é? No entanto, infelizmente, né, no término da festa e no seu entorno, acontece um problema desse, não é? Mas aí, para concluir, nós com certeza vamos aumentar ainda mais as rondas e o apoio à prefeitura para fazer essas fiscalizações.
Esses eventos, eles, em via de regra, independente, falando genericamente, que depois a gente vai falar, eu vou falar especificamente com o Gilmar, mas em linhas gerais, esses eventos dão muito trabalho para a polícia, não. A partir deles surgem muitas ocorrências, porque pelo boletim que a gente vê, é algo que gera realmente uma demanda maior, né?
Com certeza, o aglomerado de pessoas num local e regado a bebida sempre gera muito problema para a polícia. Né? Como o ouvinte falou anteriormente, muitas e muitas brigas. Nem sempre a polícia consegue ir lá para registrar essa ocorrência, para fazer alguma coisa, porque ela sempre está em outra ocorrência. Uhum. Né? Então, nossas estatísticas, elas não batem perfeitamente com o que acontece na rua. Ele falou que teve 4 brigas, até acabou no pau, não é? Acabou no cacete. Isso não é registrado para a gente. Por quê? Porque não chega, não dá tempo para chegar para a gente. A polícia não tem condições de atender todas as ocorrências no final de semana. Né? Briga no Sobreira, briga no Sombrar, briga na Rua Nova. Não tem condições. Ou vai ver a prioridade e vai para a prioridade. Uhum. Mas com certeza a gente já tem uma dinâmica de no final de semana, sexta, do sábado para o domingo, e no domingo para a segunda, sempre tem muita ocorrência relativa a esses tipos de eventos.
Imagino que seja muito trabalho. Fico satisfeito com essa informação do senhor de orientação. A gente tem aqui na rádio, de funcionários efetivos, se junta todo mundo, tem 30 pessoas aqui. Tem 12 funcionários efetivos e parceiros, é um número médio de 30. E eu já tive vários exemplos de atitudes eventuais de um ou outro colega que não condizem com aquilo que a gente orienta. Quer dizer, se a gente tem isso no universo de 30, você imagine a grande maioria da polícia, a gente entende como abnegada, mas eventualmente você pode ter um caso isolado como esse que acaba gerando uma impressão ruim para toda a corporação. Daí porque o senhor coloca com propriedade a necessidade de orientação, de reforço da orientação, de que um caso como esse de perturbação do sossego, né, sendo chamado, não é o fato da prefeitura ter liberado que dá prerrogativa do camarada fazer como acha que deva fazer, e fico feliz com a resposta do senhor em relação a isso. Eu estou aqui com o Gilmar Alves, que é lá do bar onde aconteceu esse episódio, e ontem foi complicado, acredito, o dia para você, e você deve ter tido conhecimento de muitos questionamentos também, de muitas críticas em relação a esse evento e ao que acontece no bairro. Teve muita gente falando de perturbação do sossego no bairro São Francisco. O que é que você gostaria de falar sobre isso? Esse evento, esse bar dos amigos, do ponto de vista de localização, ele fica onde lá, Gilmar? Bom dia.
Bom dia, Nilson. Bom dia a todos os companheiros que estão aqui. Bom dia a todos os ouvintes. O Bar dos Amigos fica ali próximo do postinho de saúde da Rua 7 de Setembro. Localizado na via principal, né?
Isso.
Em respeito do ocorrido que aconteceu durante a madrugada de domingo para segunda, não foi, eu quero deixar bem claro que não foi no, dentro do bar, foi nas imediações, depois da, já tinha encerrado a festa, eu já estava com as portas fechadas, e a gente não pode se responsabilizar por o que acontece lá fora, fora do estabelecimento da gente, né? Mas infelizmente a gente tá aí trabalhando para que não venha acontecer novos casos, né? Se a gente for realizar novos eventos, vamos tentar melhorar, trabalhar com seguranças para que a coisa não venha acontecer.
Você sempre faz esses eventos lá, não?
Esse foi o quarto evento que eu realizei lá. Eu estou lá uns 2, 3 meses. Foi o quarto evento. Nunca aconteceu, nunca teria acontecido nem discussão lá lá dentro, né?
O espaço que é usado para quem quer frequentar, como é que é lá? Tem uma porta, a pessoa entra, é fechado, a área é toda aberta? Eu não conheço especificamente o local.
Ah, tem uma porta, tem um portãozão largo na largura do terreno, né?
Uhum.
É quase o portão. É.
Certo.
Então,
ele fica aberto
para pessoa entra. Para todos que chegam, entra, não tem. Não cobra nada, né? É entrada grátis, né? E então.
Qual foi a cereja? Quem foi que você levou para lá?
Eu levei a banda Encantos Dourados, né?
Encantos Dourados.
É. Mas então, dentro eu não tenho reclamado, não tem acontecido problema nenhum lá dentro, né? Aconteceu no entorno, depois da festa, né? Já tinha terminado por volta de meia-noite e 20, meia-noite e meia. Eu sempre encerro meia-noite. Quando dá meia-noite, eu já estou pedindo para a banda parar, né? E...
Pessoal, já chegou alguma reclamação a você de perturbação, de que se incomoda? Porque você tem duas linhas de possibilidades. Tem uma que é a do som, você tem outra que é das pessoas que vão, que depois ficam lá naquele entorno, e ali tem vizinhos. Alguém já chegou para reclamar? Porque ontem, quando eu falei aqui do caso, muita gente reclamou que não só no seu estabelecimento, mas em linha geral, que o São Francisco, o pessoal fica meio sem paz nesses horários, que é esses eventos, por conta dessa movimentação.
Olha, não, eu não tenho recebido nenhuma reclamação, não, sobre questão do som, porque eu deixo mais a critério do pessoal que vai tocar, que entende mais dessa área aí, né? Aí eu deixo mais a critério deles para trabalhar de acordo com a lei, né? E o pessoal que tem muito encontrado na rua agradecido por ser uma festa, por estar sendo umas festas maravilhosas, né? Agora, infelizmente, aconteceu isso aí na próxima, né? Que a gente fica...
Os dois, nesse caso, os dois que se envolveram nesse episódio, o que faleceu e o que matou o outro e o menor, eles tinham entrado e depois saíram, foi isso?
Eles estavam...
Chegaram a entrar e depois
chegaram
saíram.
Chegaram a entrar, se divertiram lá, dançaram, beberam, depois saíram, aí lá fora se desentenderam. Mas lá dentro eles não tiveram nenhum atrito não, sabe? Lá dentro, nem eles, nem ninguém não tiveram. Não.
Você disse que as portas ficam abertas. Eu acho muito difícil, eu conheço os nossos seresteiros, Gilmar. Por mais que haja controle, eu fico me perguntando, é porque a gente não tem esse tal desse decibelímetro, que é uma dificuldade de conseguir um, mas eu acho difícil que você não tenha som saindo para a rua de um evento desse, né? Você tem uma ideia, por isso que há um questionamento de que às vezes no centro houve um rigor maior. Alguns estabelecimentos fizeram adaptação. Casa de Taipa fez o som de barzinho lá dentro, né? Salvo, acho que raríssimas exceções, nem sei se há essa exceção, mas geralmente é lá dentro, eles têm um espaço. E a frente é fechada, o som propaga menos. E isso passou, inclusive, por avaliação dos bombeiros. Porque o que os bombeiros avaliam para o seu alvará, ele não considera um show musical. Eles foram dar o alvará porque você tem as condições... Por exemplo, rota de fuga, saída. Se o portão é largo, as pessoas podem sair com facilidade. Segurança. Certamente você deve ter adquirido um extintorzinho, alguma. Então, eles verificam o funcionamento do estabelecimento. Me parece que na autorização, quando eles dão o laudo, eles não preveem que seu bar seja uma casa de eventos. Talvez aí é onde isso tenha que ser, aprimorado, refletido para o futuro. Então, o que tem que se fazer um estudo é se o seu som está chegando na rua, e eu acho difícil que não chegue. Conhecendo os nossos seresteiros, eu conheço a banda, conheço outras também. O que a gente está sempre discutindo aqui é que, primeiro, o senhor tem a sua atividade, não é que seja se empate de fazer o que o senhor está fazendo, mas que isso não interfira a questão da perturbação do sossego, né, e se minimize ao máximo riscos. Claro que essa situação aconteceria em qualquer ponto da cidade, infelizmente, mas essa aglomeração lá em torno, né, e a gente tem recebido queixas não só no São Francisco, mas, infelizmente, em outros bairros. Quer falar, Edgar?
Não, é só completando aí que você vinha falando sobre a questão dos bairros, né, e a questão da música ao vivo dentro do estabelecimento, como está aqui no TAC. Dizer que isso já foi de uma ação, né, que a gente vinha fazendo, né, junto com a polícia, com a equipe todinha da Suração, que a gente fizemos uma ação, chegamos nos bairros, que tinha muita seresta, e ela era feita fora do estabelecimento, né, fechando até ruas, avenidas isso. E tudo, e a gente conseguimos chegar até lá, né, através também de denúncias e de tudo. Para dizer que hoje, por exemplo, toda a reunião de motoramento que a gente tem, Dona Zezinha na ouvidoria, elas nos levam a cada secretário algumas recomendações, algumas reclamações que a população passa. E, por exemplo, sobre essa questão dos balar, não teve nenhuma reclamação. Né, e a gente vem acompanhando também a ouvidoria, né, e nosso próprio planejamento que a gente fazendo. Então foi feito até na época, que eu me lembro, uma manifestação do Celesteiro dizendo que a gente estava querendo acabar com o pão deles, que não era mais para trabalhar e tudo, e foi feito que pelo menos dentro do estabelecimento como é do TAC, para eles poderem pelo menos tocar de forma que a lei manda. Então a gente agora vai avaliar de novo, junto com a polícia, vamos sentar, vamos ver qual é a melhor maneira que a gente possa atender, né, tanto o pessoal do senhor Gilmar, que é do estabelecimento, como também do pessoal que faz músicas ao vivo.
Eu ainda acho que dá para conciliar interesses e minimizar possibilidades de problemas relacionados a isso. Vamos para o telefone, tem gente querendo falar, diga do telefone. Alô, quem eu? Fala? Ele, quem fala?
É Lenin.
Hein? Quem?
É Lenin, aqui do Bairro São Francisco.
Diga, Leninha.
É só a sério, eu sempre gostei, sabe? Nunca aconteceu nada aqui em Gilmar. Uhum. E a polícia, às vezes que eu fui, sempre a polícia passava por lá mesmo, não passa.
Pronto.
É, e o dono do bairro, né, a polícia adivinha quem vai fazer o mal a ninguém, né? E o som, ele esqueceu de falar, o som dele é dentro do bar. Não dá mais aquela coisa que era em cima de um caminhão, que nem muita gente falou, sabe? O som fica dentro do bar.
Esse do caminhão era a gota serena.
Era, mas...
Tá ok, amiga, tá obrigado. É isso que eu tô dizendo. É bom ser dentro, mas é preciso estudar se o dentro não está sendo fora também. Por isso que eu falei com o Gilmar, para ter cuidado e avaliar isso aí. E vale para a prefeitura também na fiscalização, porque a gente tem situações que foram denunciadas de eventos que acontecem que ainda acontecem totalmente fora. Você tem espaço em Afogados que não tem a menor condição de fazer música ao vivo e está fazendo. Vamos lá, vamos para as opiniões aqui. Nil, sabemos que a zona rural tem diversos bares. Pergunta, a secretaria também está fiscalizando, tanto com relação à legalização, também com relação a ações de prevenção de ocorrências por parte do 23º Batalhão. Sabemos que a fiscalização desses locais é mais difícil, está dizendo a ouvinte. Eu tive, inclusive, há pouco no programa, uma denúncia lá de Barreiros, tem um estabelecimento, Major, perto, no sítio Barreiros, de lado da escola, diz que tem lá um tal de um Bar Magia, que eu estou ouvindo falar agora, e diz que, pertinho da escola, diz que vandalismo no orelhão, na porta da escola, fezes, urina, escola invadida, camisinhas usadas, os meninos chegam para aula, camisinhas espalhadas, está pedindo uma atenção da polícia sobre esse espaço. E o senhor pode aproveitar para responder ao ouvinte, essa questão da zona rural ainda é mais complicada de fiscalizar, né?
Bom, Nil, é bem mais complicada, né? A gente também tenta lançar o nosso efetivo GAT, né? O GAT, numa patrulha rural, só que é na área toda, né? Infelizmente a gente não consegue priorizar alguns locais, por exemplo, só Afogado da Engazeira. Não, ele vai fazer a fiscalização, vai fazer umas rondas na área toda, que vai de Carnaíba até Brejinho. É muito extensa, ela não consegue fazer isso tudo. Mas a gente tem uma operação, né, que a gente denomina patrulha rural, é feita com o GAT, que ela faz essas rondas na zona rural. Infelizmente ainda é muito pouco, né? O comandante, né, o tenente coronel Sá, ele está tentando viabilizar junto ao comando geral com a formação desses novos recrutas, né? Se não me engano, eles se formam agora no início de outubro, a vinda de pelo menos uns 20 ou 30 policiais, para dar um reforço nesse nosso policiamento. Inclusive, um dos objetivos dele é criar a patrulha rural, né? E essa patrulha rural, ela vai fazer esse roteiro com mais eficiência, né? Porque o GAT, infelizmente, ele não tem condições de cumprir cobrir toda a área rural da gente, né? É muito extensa a nossa área rural.
Verdade. Ouvinte aqui está dizendo, e olha, no São Brás está um absurdo. Está tendo ali, na rua atrás da igreja, tem seresta, som é muito alto, a gente não consegue dormir, ninguém tem paz. E o pior é que se fossem músicas decentes, a gente até ficaria, pelo que eu estou entendendo, não ia dormir do mesmo jeito, mas pelo menos não ia dormir ouvindo alguma coisa que prestasse. Mas a qualidade das músicas é péssima. Tem algum estabelecimento que solicita autorização para fazer seresta no São Brás, Edgar?
Não tem. Por isso que a gente pede a ajuda da população para nos ajudar nessa questão, porque a gente, com a equipe de fiscalização que a gente tem, a gente não consegue chegar 100% na cidade de Afogados, né? Então a gente precisa que a população nos ajude, né? Procure a ouvidoria, faça a denúncia, né? Não precisa se identificar, precisa dizer, o bar tal, localizado tal, tá assim, é toda sexta-feira, é todo sábado, que a gente vai pegar esse conhecimento e a gente vai trabalhar, né? A gente vai chegar, a gente já passamos no São Brás, mas ainda não passamos nesse bar. Então a gente precisa que a população nos ajude nesse sentido, para a gente poder trabalhar mais ainda e chegar mais ainda assim 100% nos bairros.
Ademar, você está aqui. O que é que cabe à agricultura nesse debate? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Totônio Vieira, nosso amigo da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, secretária de Gastantes, Major Ivaldo, companheiro aqui do bar dos amigos, o Gilmar, a Michele e o controlista do horário, e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bem, Nil, como já falou o secretário Edgar, a Secretaria Municipal de Agricultura, como ela é Secretaria de Agricultura e Abastecimento, ela inclui essa questão da feira livre, do mercado público, né? E nós, fazendo parte do governo, a gente precisa estar integrado. Então, a Secretaria está também na comissão, eu digo, no grupo de trabalho, né, que se reúne toda segunda-feira. Essa semana a gente mudou, vai se reunir na próxima quinta-feira, se Deus quiser, exatamente para ver, para se planejar, para atuar realmente. E é como o Edgar falou, o Major falou também aí, a gente tem feito o possível, né, tem dois fiscais da Secretaria de Agricultura permanentemente, na área central da cidade, né. E temos um apoio muito bom, muito grande aí por parte da Polícia Militar. A gente aqui quer aproveitar para agradecer em público, que a gente tem feito um trabalho, por sinal, aquela rua, aquela ali que dá acesso ao mercado, a gente tinha um problema sério no sábado, que era a questão de veículos subindo e descendo
mão
em contramão. E acontecia muita briga, muita confusão, e a gente solicitou aqui do batalhão, e a gente tem tido esse apoio da polícia permanentemente no sábado. Isso está funcionando muito bem. Então, a gente realmente, Afogados é uma cidade muito grande. Afogados tem crescido muito, atrai pelo desenvolvimento da nossa cidade, uma gestão, podemos dizer, com uma aprovação muito boa. Isso tem trazido e atraído também muita gente para vir comercializar em Afogados. Você observa que a gente tem um levantamento aqui da Feira Livre, por sinal, que tem em torno de 40% das pessoas que comercializam de fora, não é de Afogados, né? Então, os bairros da cidade, a gente vê a quantidade de espetinho, o pessoal querendo ganhar o pão. Agora a gente também pede a compreensão, né? Porque precisa exatamente a pessoa, quando for instalar qualquer estabelecimento comercial, ter as linhas legais para poder funcionar, né? Mas muitos a gente passa e aborda e diz, não, mas fulano ali está fora, as coisas dele ali estão fora, a mercadoria dele está fora do seu estabelecimento. Eu digo, sim, mas você está errado. Se ele for para o inferno, você vai junto?
Aliás, muitos não, né, Ademar? Dos expedidos, me parece que todos estão sem alvará. E a prefeitura está discutindo aí, pelo que eu fui informado, né, Edgar? O que é que vai se fazer com essa tropa toda, porque é muita gente, né?
É, realmente a gente já tem até pensado, a gente já conversa na reunião, de ver como reunir eles, porque é uma quantidade grande. Se você acha que dá para...
o cinema
dá
aqui.
Pra... Exatamente, é uma quantidade grande para que a gente possa estar discutindo essa questão, a fumaça invadindo as residências. É uma série de problemas que a gente tem aí em relação a espetinho. Aí tem a questão de bares, tem a questão dos nossos comerciantes que... bota os carrinhos de feira no meio da rua, os que diz, pronto, não estou botando na calçada mais, mas está botando no meio fio. Então já está dificultando mais ainda o trânsito, né, daí já de veículos. Então, é de forma que a gente observa, precisa exatamente essa comissão permanentemente estar se reunindo, estar fazendo a fiscalização, mas infelizmente, e a todos os lugares ao mesmo tempo, infelizmente não temos condição. Por isso pedimos a compreensão da população, principalmente daqueles que comercializam, para que usem da educação, né? E deixem o seu, façam por onde fazer de forma correta. Principalmente os comerciantes que têm a sua mercadoria, que deixa os carros na calçada, no meio da rua. Procurar realmente ter o seu lugar exatamente de estar com seus instrumentos de trabalho. Então, basicamente é isso.
Vai chegar numa encruzilhada aí que vai ter um momento que a prefeitura vai ter que tomar a decisão ou de organizar essa tropa toda, essa turma toda, ou de estabelecer limites para quem pode e para quem não pode, né? Já estava conversando com isso
certeza.
Há poucos dias, eu estive conversando com pessoas ligadas à prefeitura e debatendo isso, porque você tem espetinho, você tem trailers, você tem muita gente sem alvará, porque a prefeitura não tá liberando, me parece que está avaliando com organizar, disciplinar esse pessoal todo. Né? No caso dos bares, já há um avanço, inclusive com essa reunião já se avançou muito, inclusive com a obtenção, com a possibilidade de obtenção de alvará. Totônio Vieira está aqui. Totônio, o que o pessoal está questionando... é o seguinte, por que a vigilância fez operações de apreensão já em áreas no centro e estão dizendo que isso é fraco no bairro, que no bairro o negócio é mais solto? Você concorda com essa leitura ou não? Porque já teve rolo e polêmica do tamanho do mundo por conta da operação da vigilância na área central. O que é que você diz sobre isso? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Major Ivaldo. Bom dia, demais companheiros aqui presentes e a todos os ouvintes da Pajeú. Ô Nil, ultimamente o pessoal vem batendo muito em cima da vigilância sanitária, onde na verdade as pessoas não entendem qual o papel da vigilância sanitária. Nós participamos de um grupo de trabalho, no qual envolve vigilância sanitária, Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Infraestrutura, e também sempre convocamos a Polícia Militar, porque onde nós abordamos, geralmente as pessoas rebatem, né? Inclusive clientes que estão lá se magoam e vêm contra a gente. É tanto que em algumas apreensões que a gente fez, foram feitos filmes aí distorcendo a realidade, e onde as pessoas denigriram a imagem do funcionário público, da Polícia Militar e dos bombeiros. Na verdade, Nil, nós trabalhamos na cidade toda. Agora a gente faz apreensão de mercadorias vencidas, mercadorias estragadas. Cabe ao grupo todo, que é o GT, né, que faz parte da agricultura, inclusive o material ainda está lá, não é isso, Ademar?
Exatamente.
A apreensão a fiscalização das cadeiras que estão ocupando espaço irregular. Cabe à Secretaria de Cultura a fiscalização de shows irregulares. E a gente faz a fiscalização nossa, que é a segurança das pessoas, a segurança alimentar de saúde, né, que a gente fiscaliza cozinha, fiscaliza prazo de validade dos alimentos, acondicionamento, manipulação. Tanto na Expo Agro, nós aprendemos bastante os falsificados.
Isso.
Sexta-feira, eu não vou citar aqui para não ter constrangimento, mas estava você e a Chieta em um ambiente, a gente recebeu denúncia, a gente foi lá, a gente apreendeu 258 garrafas de cervejas vencidas. Quer dizer, nós estamos trabalhando nos bairros, no centro, em qualquer lugar. E eu gostaria que a população nos procurasse para que a gente...
Eita, foi ali onde eu estava com a Anchieta?
Exatamente.
Vixe Maria! E
eu gostaria que as pessoas nos procurassem para a gente mostrar o papel da Vigilância Sanitária.
E ali é tão famoso...
As pessoas estão entendendo que a Vigilância Sanitária é o Ministério Público, né? Até briga de vizinho, zoofilia, cara, senhores namorando aqui com cadela, a gente já foi chamado, foi preciso acionar a Polícia Militar para tirar o cidadão de dentro de casa. É impressionante, né? A gente está com uma demanda muito forte e as pessoas com a nossa ação ficam chocadas, né? Porque o camarada não quer ter prejuízo, quer vender bebidas vencidas, bebidas falsas, né? Graças a Deus esses uísques eram falsos, eram de aventureiros que vinham de outra cidade.
Esse foi o que aprendeu? Foi bebida vencida?
Bebida vencida, principalmente cervejas de valor altíssimo, entendeu?
Ainda bem que eu não fui beber, só fui comer. Rapaz, agora tu...
Nós porque se
o negócio acontece, entendeu, lá onde eu tava, Concheta foi... Porque eu só fui Concheta para um lugar um dia na semana passada, saímos daqui e fomos almoçar. Fiquei impressionado. E qual a alegação da empresa?
Bem, geralmente diz que é descuido, né, dos funcionários que não fizeram a reposição, a troca do material... Mas na realidade a gente vê que é que não quer ter prejuízo.
É porque eu fico... Se eu falo nos episódios do nome ao burro, eu fico com a língua coçando. Eu fui almoçar lá no Antônio Ângelo. Eu vou pro intervalo, volto já. Estamos aqui falando sobre a regulamentação, disciplinamento, ordenamento para bares e correlatos aqui em Afogados da Ingazeira. Ontem teve a opinião do Toninho Araújo, que eu não deu tempo de ouvir, mas me comprometi em rodar. Vamos ouvir o que ele falou ontem sobre essa questão.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Toninho Araújo. Ô, Nil Júnior, a respeito desse negócio de som, desses eventos em bar, o que me deixa abismado é essa questão desse bar aqui no Trevo, na entrada da ABB, aqui, Bar de Djalma. E faz uns eventos, Nil, e não tem como o pessoal que chega no evento ter como se abrigar. Ficam no meio do asfalto e vem na hora um acidente. Quando acontecer um acidente, eu tenho certeza que só vão resolver algum problema ali quando acontecer um acidente. A gente, para passar, um monte de gente bêbada no meio do asfalto, é aquela maior bagunça ali. Eu queria que eu ia ligar, tomar suas providências, e a própria polícia mesmo, isso aqui dali, por favor.
Está aparecendo muita questão ligada ao bar do Djalma, né? E com a palavra o Edgar, porque esse evento ele tem procurado a prefeitura para liberar. Eu acho que seria conversar com ele para organizar. Eu tive uma outra queixa aqui também no Zap, de que ele estaria cercando a área pública, quer dizer, além dos limites do estabelecimento. Entendeu, Edgar?
É isso, Nil. É como você mesmo falou, o pessoal nos procura e aqueles que estão ok, né? O alvará a gente vai, recebe, faz a orientação e daí, diante dessas denúncias, as reclamações, a gente vai ver que realmente aquele que nos passa lá na hora de liberar está sendo feito diferente. Então a gente, claro, vai passar lá, fazer a fiscalização, vamos conversar de novo com o proprietário de Djalma, explicar a ele que não é desse jeito que tem que acontecer, né? A gente vem aqui trabalhando em cima justamente disso, né, Nil? A gente tem aqui vários bares que não está regular e que chega pedindo a gente não libera, a gente orienta para procurar os meios legais para poder tirar o alvará. Então é uma recomendação que a gente vai passar de novo para ele, para Djalma, né? Geralmente ele aparece até a quarta-feira para fazer o pedido e a gente vai conversar com ele, vai mostrar as reclamações, as denúncias que estamos recebendo, né, para a gente poder falar com ele e poder corrigir esse formato que ele está fazendo.
Bom, estão falando aqui que tem um bar no Sobreira que está dando confusão e tem seresta lá. Fiscalização tem que passar, está dizendo a ouvinte aqui, pediu para não se identificar. A Lourdes dizendo que por trás do antigo postinho de saúde no São Brás tem um ambiente que perturba muito o sossego, com som alto. Não sei se é o mesmo que a outra ouvinte falou. Alguém no Zap aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, o Major Rivaldo. Bom dia, nossa amiga Edgar. Eu estive agora na secretaria, conversei com o Edgar, e ele falou que foi suspensa as festas aqui, os eventos aqui em Afogados da Ingazeira. Aproveitar o momento e a oportunidade, já que ele está ao vivo, quer dizer que não vai ter festa em lugar nenhum esse final de semana, aí eu pergunto, Eu estou com as dívidas para pagar, tá entendendo? Agora, esse final de semana. E eu queria saber como é que a gente vai fazer, porque a gente ia fazer uma gravação de um DVD aqui no 40 Graus, e aí foi suspenso. Né? Aí eu queria saber o que é que ele vai dizer, o que é que ele vai falar aí, como é que a gente faz para realizar essa festa, se vai ser proibido mesmo, se vai esperar uma resposta da promotoria. É o Amaro Braga que está falando.
O que, Amaro? É de gá.
Não, foi pedir umas informações lá para a liberação. E eu disse que a gente, por enquanto, está suspenso, porque a gente vai pegar agora todos os apurados que a gente mandou fazer dos bares, para realmente saber como é que está sendo funcionado, né? Para a gente poder conversar e orientar, e aqueles a gente permitir e aqueles não permitir.
Ok. Vamos mais aqui. Nil, a polícia tem que ir nesse Bar da Magia. Diz que a bagunça é grande lá. Apareceu aqui de novo o tal Bar da Magia. Sandro Pereira pergunta ao Major Ivaldo se dá para colocar uma viatura da polícia ao término das festas, de 15 a 20 minutos depois. Ele disse que está lembrando do tempo da Marquise, foi longe, né, Sandro? Quando terminava, a polícia adotou um sistema de fazer isso, e ficava em frente durante a saída das pessoas, e essas brigas foram sanadas. Ele está sugerindo isso. E ele está dizendo, acho interessante isso, se evitava casos de ocorrências, por exemplo, no domingo, está dizendo ele.
Muito pertinente, Sandro, essa sua sugestão. Isso, inclusive, a gente adota em grandes eventos, né? Eventos tipo Expo Agro, tipo Carnaval, né? Isso a gente já adota há um bom tempo. Infelizmente, não temos policiamento suficiente para colocar nesses eventos assim de pequeno porte. A gente faz o possível para que a polícia, depois que, ao término, né, que geralmente essas ocorrências têm acontecido ao término dos eventos, a gente faz o possível de aumentar o número de rondas nesses locais ao término do evento, Sandro. É muito boa essa sua sugestão, e a gente vai analisar direitinho junto ao comandante da companhia para a gente dar uma reforçada nesse término dos eventos.
Estão citando aqui, dizendo, o ouvinte está dizendo que tem um bar também no São Francisco, chama-se Cabo Neto. Diz que é um barulho imenso nos domingos, pedindo também para averiguar, para fazer uma averiguação. Gente falando aqui no Zap, diga lá no Zap.
Bom dia, Nil Júnior. Eu não quero me identificar. Olha, Nil, eu só quero fazer um comentáriozinho. Lá no bairro São Francisco tem a rua José Barbosa da Silva. Lá tem uma casa que, sinceramente, está pior do que uma seresta. Porque a zoada lá, quando a senhora liga o som, incomoda os vizinhos tudinho. Viu, Nil? É lá no bairro São Francisco, na rua José Barbosa da Silva.
Que é, no caso, qual, para um tipo de denúncia desse, Major, qual é o procedimento padrão? Para onde é que a pessoa deve ligar para denunciar?
Bom, Nil, deve se ligar sempre para a central de operações da gente, né? A gente sempre pede que se identifique, né, para dar uma garantia ao trabalho da polícia quando o cidadão se identifica e ele não tem medo de sofrer as consequências, porque se ele se identificar, a gente tem, digamos assim, a testemunha do fato. Porque é mais fácil a gente chegar no local e ter uma pessoa que testemunhou aquele som alto do que chegar no local e a polícia militar ou policial ser a testemunha daquele fato. A gente perde um pouco da credibilidade junto à justiça. Então, se a pessoa se identificar, está tendo som alto na rua, tal, tal, e quando chegar lá ela se apresentar, a credibilidade do trabalho da polícia militar, ela vai aumentar junto à justiça, né? Uhum. O delegado vai ter mais parâmetros para autuar aquela ocorrência. Se simplesmente chegar lá a polícia dizendo que o som estava alto, ele também vai fazer. Mas aí já perde um pouco da credibilidade, né?
Agora, a pessoa pode se identificar para a polícia, como às vezes acontece aqui. Ela diz o nome para a gente, mas ela tem ela é preservada diante do denunciado, né, para evitar constrangimento depois.
Pode ser feito também desta forma, né? Seria interessante que ela não se omitisse, né? Porque ela é a prejudicada principal, ela é a vítima, então ela não pode se esconder. Logicamente que vai ter aquele atrito entre o denunciado e a vítima, né? Mas a polícia, a gente pede que se identifique. Se não se identificar, o trabalho vai ser feito do mesmo jeito. Né? A gente vai atender a ocorrência do mesmo jeito. E para completar, Nil, desculpa atrapalhar, todas as denúncias que estão sendo feitas, eu estou anotando aqui, a gente vai passar para o comandante da companhia, né, o Capitão Vieira, que ele vai fazer uma fiscalização pessoalmente nesses bares, nesses locais, para a gente ter como disse Edgar, né, ter um apurado melhor do que está acontecendo. Né?
Uhum. Muito bem. E como o senhor disse, orientar, dizer, olha, o senhor está sendo alvo de questionamento, melhorar isso aí, tentar resolver. Aqui, sobre esse Bar da Magia, de novo, Bar da Magia, a gente chega cansada da faculdade e não consegue dormir, nem nas segundas, o som é muito alto, é uma baderna só. Tem o caboclo da melodia, é muita melodia, que é muita magia, né? Fernandinha, está parabenizando a polícia, está sempre presente nos momentos em que ela mais precisou e sabe que em muitas situações, né, enfrentam dificuldades, mas cumprem a sua obrigação, né? Ela está agradecendo aqui. Aqui gravaram um zap, vamos ouvir o que é que está falando. Diga.
No Sobreira também, ali no Boi na Brasa, em Pedão. Realmente, também o som é muito alto e é muita zoada. Mesmo nas proximidades, atrapalha. Tem criança recém-nascida, tem idoso e atrapalha bastante.
Esses locais que ela citou, tem autorização, Edgar? Passa por vocês?
Não. Por isso que é bom assim, a gente sempre frisar, né? A questão da Secretaria de Cultura, por isso que é importante essa ação integrada, né? A Secretaria de Cultura não tem todo conhecimento de bares. O que vem para a gente justamente é a fiscalização que a vigilância faz, né? O que o pessoal vai e faz essas denúncias que a gente começa a saber. Né? Então, na medida que chega um proprietário de bar lá pedindo a liberação, a primeira coisa que a gente faz é seguir o TAC, que é justamente ver se está com alvará. Não estando com alvará, a gente não libera. Estando com alvará, é bom a gente lembrar que a gente faz toda a orientação, né, para poder seguir o que está seguindo o TAC. Então, a maioria desses bares, tem vários bares aqui em Afogados que chegam todo dia lá na secretaria pedindo a liberação e a gente não libera.
Uhum. Totônio, queria falar um pouco sobre a questão dos trâmites para quem quiser ter uma atividade legal, né? Porque as pessoas ficam às vezes com receio, achando que tudo no mundo tem relação com tributação, né, Totônio? Você queria orientar, né?
É isso, Nil. Infelizmente, com essa crise, né, muitos pais de famílias estão desempregados. A gente vê aí o pessoal procurando alternativa, abrindo espetinho, barzinho, casa de bolo, padaria, lanchonete, trailer. E todos podem se legalizar. É só procurar a vigilância sanitária. E o nosso governo municipal tem uma equipe lá na Secretaria de Administração para orientar o pequeno empreendedor a iniciar o seu comércio de forma legal. E, inclusive, eles têm orientações para tirar um tipo de CNPJ para aquele pequeno, no qual exime ele de qualquer taxa, de qualquer, como é que se diz, pagar qualquer tributo, entendeu, Nil? Não há necessidade, não vai gastar nada. O pequeno empreendedor, para que ele fique legalizado, se ele for pequeno mesmo, for comprovado que é pequeno, ele fica imune a pagar qualquer taxa, tanto de vigilância sanitária, alvará, alvará de bombeiro. Quer dizer, é uma forma que o governo achou de incentivar o pequeno a se legalizar. E a vigilância sanitária, ela não vai só nos ambientes para penalizar, não. Ela vai muito para orientar, vai mais para orientar e organizar para que aquele ambiente fique, como é que se diz, dentro dos padrões e das normas de higiene sanitário para trazer saúde à população.
Agora, tem algumas atividades que, obviamente, por exemplo, o cara que vende espetinho, está querendo regularizar, esse aí não vai ter ainda, como a gente estava falando, algumas categorias de atividade ainda não estão sendo liberadas, que a prefeitura está estudando o que é que faz com esse povo, né?
É isso, Nil, porque na realidade tem que ter um endereço, que a gente chama de endereço fixo, né?
Fixo, né?
Como ele é um ambulante, a prefeitura está estudando uma maneira de tornar ele legal para que a gente possa identificá-lo, né? Até porque é de grande risco o tal do espetinho. A gente pensa que é uma atividade que não traz risco à população, mas traz muito risco.
Carne,
a carne, a manipulação.
Com toda a procedência, mas não manuseia direito. Tem muitos riscos envolvidos.
Também, né? A origem da carne, né? Que às vezes tem muitos que procuram uma carne mais barata, que a origem é duvidosa. Outros é o risco mesmo de acidente, coloca em um local inadequado, passa crianças, passa idosos e pode levar queimaduras ou sofrer algum acidente. De forma que a gente vem sempre orientando a localização desse pessoal, para que ele tenha a sua renda, mas que não venha trazer risco à população.
É, a questão é muito difícil mesmo, delicada. Ademar, me aproveita aí e diga como é que é a regulamentação, o ordenamento da feira. Tem uma coisa que aparece muito aqui, sua presença é boa para explicar, que é a queixa de que cedo, hoje é terça, depois da manhã à tarde, geralmente no começo da tarde, já começa a fechar aquela área ali. Como é que é o disciplinamento disso? Porque a gente não sabe o horário certo deles instalarem aquilo e geralmente as bancas são instaladas muito cedo, né? As pessoas já têm dificuldade no ir e vir e, em alguns casos, aí de quem for reclamar deles, né? Como se, não, a rua agora é da gente, acabou-se. Como é que isso é orientado? Qual é a orientação da prefeitura?
Bom, Nil, nós temos um coordenador da Feira Livre, que é do Mercado Público Feira Livre, que é o Augusto Tenório, e ele permanentemente está sempre orientando a todos os comerciantes de frutas e verduras, principalmente, que essas são as reclamações que a gente tem recebido. Mas, infelizmente, o que você coloca aí realmente é verdade. A gente tem visto até na terça, já na terça-feira, o aglomerado de caixas, de caminhões chegando com mercadoria, e a quarta também. Então, na realidade, a autorização que tem é a partir da quinta-feira à tarde. Uhum. A quinta-feira à tarde, sim, a chegada da mercadoria. Na sexta-feira se instala as bancas e no sábado até 15 horas. Nós estamos, por sinal, eu falei até com o capitão, com o comandante, né, essa semana, para que a gente faça uma fiscalização, a gente vai fazer exatamente, e passamos orientando e vamos fiscalizar, vamos passar até punindo se for o caso, porque estão ficando até 5 da tarde no sábado na rua ainda. Então, a gente vê caminhões ainda instalados, pegando mercadoria, 5 da tarde. Então, isso não está autorizado. É apenas, nós já era até 1 da tarde, a gente já estendeu até 15 horas, até 3 horas da tarde, e ainda, o pessoal ainda, infelizmente, algumas pessoas, principalmente os de fora, a gente quer ser bem claro, né, que ficam querendo aproveitar da nossa boa vontade, como diz a história, e ficando até perto do escurecer na feira de advogado no sábado. Então, isso a gente não vai aceitar, não vamos estar exatamente, já orientamos, e a partir de sábado, ou sábado à 8, a gente está planejando, a gente vai fiscalizar mesmo, e quem tiver depois das 15 horas, instalado lá ainda no local da feira, sua mercadoria vai ser apreendida, porque não tem condições de estar. Já antecipa da quarta, da terça, quarta-feira, isso já está fora totalmente da nossa orientação, e ainda no sábado quer ficar após as 15 horas. Então, a gente vai também fiscalizar, Anil, com certeza. Aqui aproveitamos a oportunidade para também registrar assim, o apoio da Rádio Pajeú, que tem dado o apoio na comunicação da orientação também, né? A gente aproveita essa oportunidade. E esse grupo de trabalho, esse GT, ele tem essa obrigação de estar fiscalizando essas ações que a hora ocorre em Afogados da Engazeira.
E certo que a feira vai mesmo mudar de lugar, né? O projeto está andando aí de mudança do pátio das feiras, vai ser muito bom. Pode pancada nesse aspecto aí, Ademar. Pode mandar para mim, tá?
Tá ok, muito bem.
Vai mudar, porque a gente quer uma cidade melhor, isso tem que defender um projeto desse. E claro que vai ter gente que ainda vai questionar, principalmente quem está ali no entorno, quem tem atividade ali. Mas a gente espera que essas pessoas mantenham sua atividade, mas que Afogados avance no urbanismo, na qualidade, tem projetos importantes sendo tocados, e esse é um dos projetos que a gente apoia integralmente.
Eu agradeço, Nilo, esse apoio, porque a gente, o governo agradece, porque a gente precisa exatamente ver a cidade desenvolvendo. A gente, na época que foi para mudar, a mudança do Curral do Gado, foi um rebuliço danado, como
mudou,
se diz, né?
Não ficou bom.
Quem mora aqui ao lado da minha região, a região, disse, mas rapaz, como é que eu vou estar passando para o curral do outro lado do município, vai ficar bom só para o outro lado do município. E olha, central e bom mesmo seria se fosse em frente à igreja, que é central.
Vai ficar tudo bom para tudo. Igreja, pra tudo.
Né? Mas como é que a gente vai pegar fazer isso, né? Assim, de forma de brincadeira, a gente colocava isso, né?
Uhum.
E agora todo mundo está, comprou seu veículozinho, bota no carro, passa e tal. Até porque não é aceitável e não é legal andar com animais soltos, né? Isso tanto nas estradas como na cidade, a gente via aí no bairro São Francisco aqui. É o cara com 50 reses tangendo, passando por cima das pessoas. Então, não existe isso. Então, de forma que a feira com certeza irá mudar. Eu tenho certeza absoluta que dentro de 6 meses as pessoas vão estar elogiando, isso. Vão estar agradecendo, né? Não só as pessoas que ficam próximo da feira aqui já vai passar a agradecer a partir do momento que a gente tirar, né? E os próprios feirantes. E as pessoas, os consumidores também vão estar agradecendo depois de 6 meses.
E
o projeto vai ser bom.
Área de
para
estacionamento,
todos.
Bem organizado. Vamos lá, vamos com mais opiniões. Mais uma falando do Bar Magia. Perdemos o sossego, está dizendo aqui uma pessoa que pediu para não se identificar, mas dizendo que toda a comunidade escolar lá, porque tem escola pertinho, agentes de saúde, moradores. Reclamando. Um ouvinte sugerindo para a vigilância que seria viável colocar esses pequenos comerciantes no local correto, já que colocam mercadorias em qualquer lugar, até em calçadas de entidades. Tem um aqui que é o Adelmo, nosso amigo, ele é cantor, né Edgar? Esse que está aqui, vamos ouvir que ele certamente vai falar sobre isso. Eu lembro uma vez que eu chamei ele para cantar aqui com o Gustavo. E no lugar de cantar, ele reclamou dessa questão, dizendo que o artista não está tendo vez aqui. Vamos ver o que é que ele vai falar. E ele tem um estabelecimento lá no Sobreira. Diga lá, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Quer dizer que vai estar suspensa as nossas serestas por conta dessa morte. Mas quando mataram o motoqueiro na Rio Branco, no bar da Valquíria, não suspenderam. Não acabou a festa dos motoqueiros. Então, por que só agora vai parar? A gente também precisa. Eu acho que quando se anuncia uma seresta, aquelas músicas antigas, todos os casais sentados, então é mais difícil de acontecer alguma briga. Mas infelizmente hoje nossa cidade não sabe, os nossos jovens não sabem ouvir uma seresta de verdade. Só querem ouvir essas músicas de bregadeira, de swingueira. Então isso aí contagia muito também os jovens a brigar, a pular, dançar pulando, dançar se jogando. Por isso que acontecem as confusões, na maioria das vezes. É o meu ver, né? Não... Falando dos bares, que os donos do bar, infelizmente, não têm culpa, certo? Por o que acontece. Mas eu acho que a música, ela tem aquela chama.
É a Eriane, né? A esposa do... Não é isso? Cuida do amigo que é conhecido como Pé Roxo. O que eu estou entendendo aqui é que a equipe vai se reunir e ver e reforçar o disciplinamento. Não quer dizer necessariamente que isso vai ser reavaliado com calma, né, Edgar?
Isso, Nil. Como eu falei, né, a gente não suspendeu dizendo que não pode mais. A gente vai agora fazer o levantamento de toda a gente que mandou apurar entre os bares, que principalmente aqueles que vêm fazendo música ao vivo, né? E eu também aqui aproveito já para agradecer também a nossa equipe, né, Nil? Tanto da agricultura, tá aqui companheira Ademar, que a gente se junta toda semana para fazer esse planejamento, mesmo cada um tendo a sua responsabilidade, além de secretaria que a gente já vem, e a gente assim abraçar essa causa, porque a gente sabe que é importante para a nossa cidade, sabe que é importante para o nosso município, né? Os meninos que vão para a fiscalização, que são os mesmos meninos que fazem o seu trabalho diário de cada secretaria, né? E aí tira um tempinho da noite para a gente fazer essa fiscalização, né? E aí a gente está já fazendo vários diagnósticos diante de toda essa causa que está acontecendo, não só também na questão de bares, estabelecimentos, mas também na questão da feira, como a Ademar já colocou, né? E a gente até já deu uma sugestão, a gente está fazendo aquela discussão saudável, né? Quinta-feira vamos levar mais a proposta para o nosso vice-prefeito que vai participar, e aí quem sabe uma criação, uma diretoria, né, de mobilidade urbana, para nos ajudar mais ainda nessa questão. Então, a gente trabalhando, estamos sim avançando nesse sentido, que a gente já identificamos aqui vários pontos, né? Internamente a gente coloca na mesa, a gente coloca onde a gente já conseguiu alcançar, a gente conseguiu avançar, É claro que nossa equipe ainda de fiscalização pela prefeitura, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, né? Então pode ter certeza que o que a gente está assinando, a gente está cumprindo, né? E a gente está orientando a todos. Então a gente vai fazer esse levantamento aí amanhã, junto com a equipe todinha, todas aquelas pessoas que são envolvidas, para a gente fazer um levantamento de como é o estabelecimento, qual é o bar, como é que está sendo feito. Ele está legal, então como é que está sendo desenvolvida a festa lá? Então tudo isso a gente vai fazer um levantamento para a gente poder começar a voltar a liberar como estava sendo feito.
Major, para a gente fechar, qual o telefone da PM para quem quiser fazer alguma reclamação, alguma queixa, alguma observação?
Júnior, o 190 ele agora está ativo, né?
Graças
tá
a Deus.
Está tendo um problema, desde que eu cheguei aqui, acho que em 2007, que a gente não tinha o 190, né? Então, nesses últimos 3 meses, 4 meses, se não me engano, o 190 está ativo. Pode ligar para o 190, que a equipe lá está pronta para receber suas denúncias ou suas ocorrências, né? Tanto para receber denúncia como ocorrência. O 190 está à disposição.
Muito bem, só mais duas opiniões para fechar. Uma pessoa que pede para não ser identificada, dizendo que em Djalma é fora do comum mesmo. Dia 7 teve seresta, precisei passar por lá, tive que ir para outra via, porque as pessoas estavam tomando a pista. E mais uma aqui dos Barreiros, falando do Bar Magia, dizendo que os pais de alunos da escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, estão sofrendo. Ela está dizendo, nossos filhos vendo camisinhas no pátio da escola, vândalos tomando banho na água que as merendeiras usavam para os alunos, então pede encarecidamente uma providência. Eu já estou aqui preventivamente dizendo à dona ou ao dono do Bar Magia que verifiquem, porque está sendo alvo de muitas reclamações, assim como outros que apareceram. Teve aquela questão do São Brás, o Djalma do Bar vai ter que rever aí como é que estão sendo esses eventos, né? Enfim, isso vale para todo mundo. Gilmar, você queria falar mais alguma coisa, amigo? Ficou o tempo, o resto da conversa toda assistindo, quer falar mais alguma coisa, comentar?
Eu quero lamentar a família
da vítima, né?
Da vítima, né? Do ocorrido, né? Que aconteceu, que Deus coloque ele em bom lugar, né?
Ok, eu quero agradecer também a sua presença, agradecer a todos. Final do debate de hoje.